Paulo e os outros apóstolos, capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. 14 anos depois, voltei a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Fui lá porque Deus me revelou que eu devia isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, expliquei o evangelho que anunciou aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito ou estava fazendo ficasse sem efeito. Nem mesmo o meu companheiro Tito, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas alguns, que queriam passar por irmãos e tinham se juntado ao grupo, queriam circuncidá-lo. Esses homens entraram ali como espiões para observarem a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Eles queriam nos tornar escravos.
Isso.
Mas em nenhum momento nós cedemos.
Deixa eu falar isso, porque isso é importante demais. Jesus Cristo deixou o ensinamento que diz assim: venham para mim, que o meu jugo é leve. O que ele quis dizer com isso? O que será que o Cristo quis dizer que o jugo dele é leve? Quer dizer que ele perdoa todo mundo, filha? É isso?
Quem que disse que o jugo era leve?
Jesus Cristo.
Diz que o jugo dele era leve?
Isso. Será que ele quis dizer, venham para mim que eu perdoo todo mundo, você pode fazer qualquer besteira?
Não.
Foi isso?
Não.
O que será então que ele quis dizer?
É a menor ideia.
A filha falou, se não ouvi-lo, eu não tenho a menor ideia. Então, se vou tentar explicar isso. Para Cristo, existem apenas duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mais nada. O jugo leve de Cristo é exatamente este. Ele não tem lei para dizer o que é certo ou o que é errado. Ele não tem leis que façam você se aprisionar, se tornar escravo dessas leis. Mas a única lei que ele fala, se você fizer, você alcançará uma coisa chamada consciência amorosa da ação. E aí você não é prisioneiro, você age amorosamente, conscientemente. Vou tentar explicar a diferença das duas coisas. Quando você segue uma lei, vou dar um exemplo, não matar, porque é proibido matar, você se torna escravo da lei. Você deixa de matar por obrigação. Porque é proibido. Porque você poderá sofrer consequências desse ato. Então você se tornou escravo. Na hora que você amar a Deus sobre todas as coisas, e você amar ao próximo como a si mesmo, você adquire a consciência de não matar por amor. Não matar porque você ama a Deus acima daquilo que o outro fez. Não matar porque você ama o próximo apesar dele ter feito aquilo. Então você é livre. Você é livre para não matar o próximo.
Por amor.
Por amor. Essa é a diferença entre a consciência amorosa e a prática da ação porque lhe é proibido. Quando você faz porque lhe é proibido,
você não faz.
Quando você não faz porque lhe é proibido, você se vira escravo da lei, porque você ainda tem o desejo de fazer e não faz pela obrigação de não fazer. Mas quando você tem a consciência amorosa, você não tem nem o desejo de fazer. É por isso que Jesus diz: venha para mim, que o meu jugo é leve. Venha para mim, porque comigo você não terá desejos que lhe farão sofrer pela escravidão à lei. O jugo leve, jugo é aquilo que se bota, tipo cangaia, que bota no boi. É leve, não pesa em você. Já a obrigação de ter que fazer pesa, porque você tem o desejo. O desejo lhe quer impulsionar para fazer. E a lei proíbe e você sofre. O lixo é pesado. Mas o jugo leve, a consciência amorosa, a elimina o desejo. E com isso você não sofre. Essa é a diferença. E é isso que nós precisamos começar a compreender. Sabe por que vocês sofrem na vida? Porque tem lei. Porque querem seguir a um determinado padrão. Se impõe regras, se impõe normas, se impõe uma série de... Como é que fala? Não é conveniência, não. Como é que é o nome? Convenção. Uma série de convenções, padrões, que vocês se aprisionam a eles e com isso sofrem quando não fazem. E sofrem quando desejam fazer e não podem fazer. Sabe por que o sapato aperta? Não é porque é um número menor, não. O sapato aperta porque você usa ele por ega, por norma, porque você é obrigado a andar de sapato para ficar bonito. Como se o pé fosse uma coisa feia. Como se o pé fosse uma coisa que precisava ficar escondida. Qual o problema de você andar descalço? Mas você não quer andar descalço porque a sociedade diz que você tem que andar de sapato. E aí você usa essa ega da sociedade como ega sua, e aí o sapato dói. Coitado do sapato, ele ainda é o culpado.
Ah, Joaquim, eu lembro que uma vez a gente já discutiu bastante sobre isso, mas eu não me lembro como terminou a discussão. Vou abrir o mesmo tema. Meu caso específico particular, eu não posso entrar no meu trabalho sem sapato. E o sapato realmente aperta muito o meu pé. Como fazer?
A pergunta é interessante. Você não pode entrar no seu trabalho sem sapato. Aí o sapato aperta seu pé. Por quê? Porque você gostaria de estar sem sapato. Então, o desejo com a lei bloqueando que o sofrimento. Na hora que você disser, aqui eu não posso estar de sapato, então eu vou ter que... Não posso estar sem sapato. Então eu vou ficar de sapato mesmo, e quando sair eu tiro. Você não vai sofrer.
Eu já fiz isso, não deu certo.
É, tem que fazer no colachão, não na menta.
Sapato maior. Luiz, eu já uso um número maior, não resolveu.
Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A dor não nasce no pé. A dor nasce na cabeça. Nasce no coração. Nasce no sentimento. E não adianta sapato de número maior, porque você nasce no seu sentimento, vai criar aquela dor. E tanto isso é verdade que tem gente que não tem pé e o pé dói. E não está nem de sapato. Então, se o problema não é comprar o sapato maior, eu já sei que você está brincando, Gozo, eu sei. Mas o problema não é comprar o sapato maior. O problema é você libertar-se da lei que você se escravizou. Aí você consegue. Ficou claro isso?